Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia ali do outro lado, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. De junho de 2019, quarta-feira de lua minguante, Dia Internacional de Combate às Drogas e Dia do Professor de Geografia aqui no Brasil. E para as suas orações, veja aí, é dia de São João e São Paulo. Vamos mandando um abraço bem forte, especial a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores de Umuarama, importante município do Noroeste Paranaense, que comemora aniversário de criação nesta quarta-feira, completa 64 anos. É, e começamos aqui, já abrindo espaço, mais uma vez, para a participação do jornalista Roberto Monteiro. Vai lá, Roberto.
Amarildo, ontem você falou no programa sobre um encontro regional de produtores de abacaxi que acontece em Santa Isabel do Ivaí, na próxima semana, dia 4 de julho. Pois é, para saber mais a respeito da programação desse evento e também sobre a situação da cultura do abacaxi na região, nós vamos conversar agora com o agrônomo Ricardo Domingues, da Emater, de Santa Isabel do Ivaí. Tudo bem, Ricardo?
Tudo ótimo.
O que que vocês vão debater durante esse encontro regional?
Nós vamos debater nesse evento os desafios atuais da cultura do abacaxi. Vamos também ter uma palestra sobre adubação foliar. Outro tema também tratado vai ser o diagnóstico atual da cultura do abacaxi na microrregião, que esse tema vai ser proferido pela Emater, que eu que vou falar sobre a questão do diagnóstico da cultura, como encontra a cultura hoje na microrregião de Santa Isabel do Ivaí.
Você tem alguns números aí para demonstrar para a gente qual é a importância econômica da cultura do abacaxi no município de Santa Isabel do Ivaí e na região?
A região de Santa Isabel do Ivaí, que congrega mais os municípios de Santa Isabel e Santa Mônica, hoje era responsável por cerca de 40%, mais ou menos, do abacaxi produzido no estado do Paraná. Então essa região é a maior produtora de abacaxi do Paraná.
O que falta para essa cultura se tornar um negócio mais interessante para o produtor?
Quando a gente trabalhou a questão do projeto envolvendo as principais instituições, naquela época a gente detectou que os principais problemas da cultura, porque que ela não desenvolve, ela não alavanca banca na região, seria falta de organização da produção e dos produtores. Hoje a gente já tem outro problema agravante, que é a questão do crédito rural. O crédito rural está impedindo muito hoje a você alavancar a cultura na nossa região.
Como é que os produtores estão lidando com essas duas limitações?
Foi criado aqui em agosto de 2017 uma associação dos produtores de abacaxi, a Proamp, para ver se a gente trabalhava principalmente em sanar a questão da organização dos produtores. Muita coisa foi feita, mas é difícil, é um trabalho de formiguinha, porque os produtores, eles, é difícil você associar. Mas a gente bota fé que isso aí vai ter que ser o único caminho para tentar resolver os principais problemas que a cultura enfrenta. Crédito já é uma coisa mais difícil, porque ela vem lá de cima. Só para tu ver, quando foi em final de janeiro desse ano, o banco Bacen, o MDA, lançou uma portaria onde a cultura do abacaxi, ele só podia ser financiado num prazo de um ano. Veja bem, é complicadíssimo, porque o ciclo da cultura, só o ciclo da cultura do plantio à colheita é 18 meses. Como é que você vai financiar uma cultura para um ano se só o ciclo é 18 meses? Então a gente está trabalhando que ela volte de novo para ser o financiamento ser no mínimo para 2 anos. Outro problema maior é que o abacaxi é uma cultura que não tem rebate. Então o produtor, com poucas áreas que ele planta, já desenquadra do Pronaf. Outro problema agravante que também tem é que você não pode financiar a cultura todo ano. Se é uma cultura de 2 anos, anos, você tem que esperar pagar, quitar aquela safra que você financiou para fazer novo financiamento. Isso faz com que, o que acontece? O produtor financia um ano, depois tem que esperar mais 2 anos para ter acesso ao crédito.
E de que forma a Emater vem trabalhando para ajudar os produtores a ganhar um pouco mais de dinheiro com essa atividade?
A Emater trabalha principalmente na questão de organizar esses produtores, presta assistência técnica, junto principalmente com o IAPAR, foi feita as unidades de referência. Hoje também a gente acompanha junto com o IAPAR a instalação de alguns experimentos, porque você não pode deixar esse produtor sozinho. Então, o trabalho maior é de tentar organizar esse produtor.
Tá certo, Ricardo. Muito obrigado e bom trabalho aí para você.
Valeu, eu que agradeço.
Então, tá aí o recado. O Encontro Regional de Produtores de Abacaxi de Santa Isabel do Ivaí acontece na próxima semana, dia 4 de julho. Amarildo.
Pois é, a gente está aí há uns 2 ou 3 meses do início do plantio da nova safra de verão. Falo aí do plantio das culturas de milho, soja, etc. Então, nós agora abrimos espaço aqui para a participação do extensionista Claudinei Antônio Minkio, agrônomo da Emater de São Jorge do Patrocínio. Ele que vai deixar algumas dicas importantes para o produtor que pensa em tirar o melhor resultado possível de todo investimento que vai realizar na implantação e condução de suas culturas de verão. Veja aí o que, segundo Claudinei, esse agricultor deve fazer, precisa fazer, pode fazer.
Olha, ele tem que definir qual que é a cultura principal dele. Se a cultura principal é soja, ele tem que fazer com que a terra dele esteja devidamente manejada e com qualidade boa para que a soja possa ter uma alta produtividade. Então, o que a gente recomenda é fazer, seguir os princípios básicos agronômicos, que é fazer, manter em dia as análises, né, química, análise física, mas também da prioridade para avaliação da parte estrutural do solo, para ver se não tem compactação, né? Fazer, a gente chama de diagnóstico rápido de estrutura do solo. É uma ferramenta importante que nós temos que ter em mãos, não é exigido para financiamento bancário, com a pena, mas eu acho que nós temos que começar a avaliar isso, porque muitas vezes você tem um solo excelente quimicamente, está com uma estrutura física que dá para ele plantar a cultura, mas você vai ver um solo compactado. Já aconteceu aqui com a gente, que nós fazemos uma análise química num lixão, aqui em São Jorge, então o solo estava ótimo, né? Com todos os teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Quando você ia ver, eles tinham passado um trator por cima para compactar o lixão. E aí, nós mostramos pro pessoal, falou assim, o que, que você acha desse solo? Não, esse solo aqui é excelente para você poder plantar e tal, vai dar uma ótima profundidade. Pois é, mas é um solo altamente compactado, como é que vão produzir alguma coisa aí. Então, nós temos que ter essa avaliação, o produtor tem que estar ciente disso. Hoje, ele passando com essas máquinas pesadas, plantadeira, colheitadeira, né, pulverizador na lavoura e no verão e tanto no inverno, o solo, ele tem uma resistência, mas não é tanta assim. Então, tem que se ter esse cuidado. A agricultura, ela não é a mesma coisa que uma fábrica, uma indústria, onde você pega lá os componentes, daqui a pouco você está produzindo, né, uma peça, um doce, alguma coisa assim. O solo, ele tem vida. Ele não é só você colocar o adubo, a semente, que amanhã ele está produzindo. Aquilo lá todo tem uma relação. Então, o agricultor, ele tem que pensar assim, que ele tem que ter o lucro com a exploração agrícola dele. Mas ele tem que pensar que ele está mexendo com vida. E essa vida, se o solo não estiver vivo, ele não vai dar para ele a produção que ele quer e o lucro que ele precisa para continuar a atividade. Então, ele tem que iniciar todo o processo. Então, avaliar como é que está aquele solo, que é a base de plantio dele, verificar como tem compactação, analisar a parte da cobertura do solo, manter essa cobertura. A prioridade máxima é fazer com que esse solo esteja protegido, porque é aí que vai, é a garantia que vai ter realmente vida e prosperidade para ele lá na frente.
Você conferiu aí os conselhos, as orientações do agrônomo Claudinei Antônio Minkio, da Emater de São Jorge do Patrocínio. Dicas para o produtor de soja, produtor de milho, que busca tirar o melhor resultado possível de seu investimento com essas duas culturas já na próxima safra de verão. Bom, era esse o recado, meu amigo, minha amiga, que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.